Agora são 9 horas 34 minutos e o nosso assunto é literatura. A gente vai conversar com um jornalista maringaense que está lançando um romance. É o primeiro livro do gênero que ele lança, mas ele já tinha se aventurado em outras áreas aí. Já passou por impresso, rádio, TV, portal de notícias, produção audiovisual, currículo é extenso. E já tinha lançado também lá em 2020 um outro livro, que era O Sol de um Novo Jeito. Nesse livro de 2020, ele estava contando a história dos imigrantes que escolheram Maringá, escolheram a nossa cidade para viver. Nesse segundo livro, que acabou de ser lançado, tem essa mudança de gênero, então, está apostando num romance, é o começo dos dias que me restam. A gente está ao vivo agora com o Vitor Faria. Bom dia, Vitor.
Muito bom dia, Brenda. Muito bom dia a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pela gentileza do convite. É sempre um prazer falar com você e falar com o público da CBN.
Conta pra gente, então, qual é o tema desse livro e por que você decidiu se aventurar, então, escrevendo um romance?
Brenda, você sabe, eu tava fora do país, eu fiquei um tempo sozinho. Minha esposa voltou para o Brasil para algumas reuniões de trabalho, passar o fim de ano com a família. Eu tinha acabado de retornar e fiquei um tempo sozinho lá no meu apartamento, numa cidadezinha de 2.400 habitantes. Daí, ali, eu estava conversando, aquela bad que bate na gente, né? De estar sozinho, toda a família, você vê foto de churrasco, ceia de fim de ano. Eu estava lá absolutamente sozinho, comecei a buscar fotos da minha família, de maneira geral. Encontrei uma foto que uma tia mandou da minha tataravó. Essa minha tataravó foi a primeira pessoa a nascer livre na minha família por parte de pai. Ela era filha de escravos e nasceu na lei do ventre livre. Eu comecei a conjecturar várias coisas daquela foto. E daí eu sentei na véspera de Natal e comecei a escrever. Então, na verdade, esse é um romance verdade, né? Uma autoficção. Eu mesclo alguns aspectos de ficção e de realidade. E fui escrevendo. E foi um processo muito gostoso, porque a história da minha família, eu fui conversar com parentes, com tios um pouco mais distantes, tios avós, amigos do meu avô. E foi um processo super bacana. Então, basicamente, o livro ele traça a narrativa não de uma pessoa específica, mas das gerações que foram vindo a partir dessa primeira pessoa, que é a Francisca, que nasceu livre na minha família. Então, foi um processo bastante emocionante. Eu me lembrei de alguns acontecimentos na vida da minha família. E foi super, super interessante, assim, fazer esse resgate. Então, foi basicamente desse meu período um pouco mais recluso, um pouco mais distante de todo mundo, que me deu um pouco de liberdade para poder escrever e poder resgatar um pouco dessa história da minha família, né? Então, foi basicamente essa a ideia. E daí isso gerou esse romance verdade, esse romance que eu acabei colocando o nome de O Começo dos Dias que Me Restam.
O que o leitor vai encontrar nessas páginas? Que tipo de sentimentos, que tipo de trajetória?
Quem lê o livro, ele vai sentir verdade no que eu escrevo, porque, de fato, muita coisa do que está ali é real. São histórias reais mescladas com um pouco de ficção. Mas eu tentei fazer um livro que fosse simples, objetivo, não muito rebuscado, mas que trouxesse também algo um pouco sinestésico. Então eu descrevo muito o cheiro, descrevo muito os sons, eu descrevo muito o tato que a gente tem das coisas, né? E eu gostaria muito, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi meio que como se eu estivesse lendo. Não foi um processo de parar, pensar no que eu estou escrevendo, foi saindo. Então eu queria que o leitor tivesse essa mesma sensação, lendo as descrições, lendo o que eu coloco, que ele pudesse se colocar dentro daquela cena, sentir a dor que as pessoas sentiram, sentir as feridas que foram expostas naquela época, que vai desde o período ali, começa em 1884, né? Então isso foi antes da Proclamação da República, isso foi antes da Lei Áurea. Então eu queria que ele se colocasse e entendesse enquanto leitor que são causos, que são coisas que provavelmente ele ouviria, diálogos que ele ouviria da família dele, que você, Brenda, ouviria da sua família, do seu irmão, da sua tia, da sua avó, enfim, que é aquela história oral, né, que a gente vai ouvindo com o passar do tempo e vai ficando vivo na memória. E chega num ponto que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, a gente só sabe que foi contado pela avó daquele jeito. Então, eu queria que o leitor se colocasse em algumas cenas e também entendesse essa dinâmica de cada... De, de, de saltos temporais, vamos colocar assim, a partir do jeito que a gente ouve as histórias das nossas avós. Então, mais ou menos essa é a ideia do livro.
E essa identificação é super possível, né, Victor? Você falou que uma foto da sua tataravó te inspirou ali nesse momento, e a nossa ancestralidade, ela é toda muito miscigenada aqui no Brasil, né? Então é muito possível que a história que você deu vida ali seja muito parecida com a história de outras famílias, de outras pessoas, dos nossos ancestrais também, né?
Exatamente, eu gosto de brincar, tem um livro do Darcy Ribeiro que chama O Povo Brasileiro, e quando a gente começa a entender o povo brasileiro a partir de diferentes prismas, né, esse povo que é tão heterogêneo, que tem descendente italiano, mas também tem matriz africana, tudo na mesma família, a gente começa a entender que as nossas histórias se cruzam de alguma forma, e eu acho isso super bonito da nossa cultura brasileira. E eu brinco, até coloquei isso na sinopse, que é um passeio pelo Brasil. O livro, ele começa, não se sabe exatamente quando, não se sabe exatamente onde, passa por Goiás, passa por São Paulo, passa pelo interior paulista, passa por Maringá, passa por Sevilha, passa por Paris. Então é uma volta ao mundo que a gente vai dando a partir de pequenos causos que a gente vai entendendo, e como essas pequenas coisas, porque a gente tem a péssima mania de guardar, ainda mais nesse momento de rede social, né? Então, se por um lado é tudo um story durão 24 horas, mas eu peguei uma foto que já está aí há pelo menos 40 anos na minha família, mas eu tive acesso a ela dado às redes sociais, eu acho que quando a gente começa, a gente acaba marcando muito as coisas que são muito 8 ou 80, né? Então, assim, é muito bom ou foi muito ruim. A gente acaba perdendo os pequenos detalhes, que é o que vai deixando a vida mais bonita. Então, a refeição que você teve num dia, às vezes pode não ter sido a melhor refeição da tua vida, mas a companhia que você tava, aquilo faz a diferença. E eu acho que isso merece também um pouco de espaço na nossa memória, merece um pouco da gente falar mais sobre isso, não só sobre as grandes conquistas e grandes derrotas, mas também um pouquinho das pequenas conquistas e das pequenas derrotas. Acho que tudo isso faz sentido nessa jornada intensa que a gente leva do dia que a gente nasce até quando a gente morre, né? Então, nesse começo dos dias que nos restam.
Ia falar justamente sobre isso, da escolha do título, como é que isso foi pensado?
Brenda, eu até quando eu escrevi isso, eu me emocionei bastante, porque meu avô, quando ele estava no fim da vida, ele tinha Parkinson, só que não aquele Parkinson de tremedeira, era um Parkinson que enrijecia as mãos, né? Então, ele já estava bem doente, e uns 2 anos antes dele morrer, ele começou a se consultar com o médico, e o médico deu um caderno para ele. Nesse caderno, ele escreveu o que ele pensava, ele escrevia, porque era para treinar a caligrafia e a questão motora. Ele escrevia alguns pensamentos dele, ele escrevia trechos de samba que ele adorava, ele escrevia versículos bíblicos, e numa dessas páginas, ele tinha escrito um samba, e bem no final, ele colocou assim: estou no começo dos dias que me restam, um abraço do seu paciente, e assinou. E daí isso, quando eu li esse trecho, eu falei, eu preciso colocar esse título no meu livro. Então, o título não é meu, o título é do meu avô.
Que legal, uma história de família mesmo, passando por gerações aí. Victor, e você já tinha transitado, né, por vários formatos de contar histórias, né? Porque nós, jornalistas, nós traduzimos muitas histórias, contamos muitas histórias, damos voz a muitas pessoas em diferentes formas. Inclusive, você já tinha feito isso em livro também. O que, que foi diferente nesse seu processo, e o que foi mais desafiador também de fugir um pouco do factual, de fugir um pouco da história documental e mergulhar um pouco também, dar essa liberdade criativa para que uma nova história nascesse ali de personagens não necessariamente reais?
Ô Brenda, você sabe que tem duas coisas. Primeiro, eu não preciso falar pra você. Você sabe como que é maçante a rotina de jornalista, né? Você sabe como que é o hard news, e esse tipo de coisa vai sugando muito a gente. E eu sempre gostei muito de escrever. Só que daí eu cheguei num ponto da vida em que eu não conseguia mais escrever o que eu gostava. Eu escrevia reportagem. E daí era isso. Minha produção era basicamente reportagem. O meu primeiro livro, ele foi feito a partir, inclusive, de uma primeira entrevista que eu fiz com o Ken Jueta. Então, a abertura do meu primeiro livro é basicamente uma reportagem que eu fiz sobre o Ken Jueta. E daí eu conversei com ele de novo, conversei com outros personagens e desdobrei no livro, porque eu achei que eram histórias interessantes. A segunda coisa é quando a gente para para pensar a sua pergunta propriamente dito, né? Dificuldades. Brenda, a gente como jornalista, a gente não sabe escrever diálogo. Porque a gente sempre entrevista as pessoas e as pessoas não falam as prontas pra gente. Então, o processo de escrever um livro e criar esses diálogos, algumas coisas, como eu disse, eu entrevistei parentes, tios-avós, amigos do meu avô, e algumas coisas me foram dadas, eu aproveitei o que me foi dado. Mas é sempre um processo muito difícil para mim, e daí a diferença desse livro pro primeiro. O primeiro livro, eu pensei ele quase como se você estivesse lendo e assistindo um documentário. Então, eu recortava falas das minhas entrevistas, eu contextualizava em algum tipo de narrativa e colocava, não tinha diálogo no livro, era como se fosse uma reportagem. Nesse, eu tenho esses diálogos, e essa parte, de fato, foi algo que me consumiu um pouco mais, porque eu escrevia de noite, então eu terminava meu expediente, eu estava num fuso de 4, 5 horas de diferença, quando dava 8, 9 horas da noite, onde eu estava na Espanha, eu sentava e falava assim, só vou parar quando eu terminar um capítulo, pelo menos um capítulo. Escrevia tudo, falava, bom, agora tá tranquilo. Deitava, dormia, acordava no outro dia. A primeira coisa que eu fazia antes de todo mundo no Brasil acordar era revisar o capítulo que eu tinha escrito. E assim, eu peguei alguns diálogos que eu falava, pô, mas isso aqui é zero verossímil, isso aqui é muito ruim. Daí eu cortava os diálogos e tentava refazer, né? Mas, novamente, para o jornalista é muito difícil criar diálogo, porque o jornalista que cria diálogo é um jornalista ruim. Ele não está fazendo direito o trabalho dele. Então, acho que essa foi a grande diferença para esse segundo livro e que me desafiou um pouco mais, né? Basicamente isso, a criação de diálogos, como encaixar esses diálogos na narrativa. A gente está acostumado com pirâmide invertida, com lead, faz isso, faz aquilo, descreve. Ali eu não conseguia fazer isso. Então, eu tive que me educar. Eu li bastante, li muito esse ano. Eu tenho medo. Ano passado foi o ano dos filmes para mim. Eu assisti muitos filmes. Esse ano está sendo o ano dos livros. Então, estou lendo bastante para me habituar um pouco com esse esquema de criação, fluxo de diálogos. E eu acho que, no final, acabou ficando legal. Convido o leitor a conferir.
Legal, é isso. Você estava aí falando do seu desafio. Eu estava imaginando a dificuldade, porque eu senti aqui só de você falar. É bem isso mesmo. Para quem sempre trabalhou reportando, né? Então, ouvindo o outro e só colocando no papel ou no vídeo essas falas, você criar uma fala não deve realmente ser muito fácil. E é um desafio e tanto. É completamente a contramão do que a gente faz todo dia. Vitor, onde é que o pessoal encontra seu livro, então? Para quem ficou curioso, esse livro que nasceu aí nesse fim de ano solitário, resgatando histórias, resgatando gerações aí, e que agora já criou vida, né? Tá disponível nas páginas. Como é que o pessoal faz para comprar teu livro?
O Brenda, é muito tranquilo. O livro está disponível na Amazon em 3 formatos. Então, ele tem o formato digital, que o pessoal pode entrar lá e ver de comprar o formato digital, que você pode ler por Kindle, você pode ler por tablet, por celular, pelo computador. O pessoal pode comprar o livro impresso. O livro impresso, ele é impresso nos Estados Unidos e depois ele é enviado para cá. Então, ele demora alguns dias para chegar, de 15 a 20 dias para chegar, mais ou menos, porque ele é feito sob demanda na Amazon. E para quem assina o Kindle Unlimited, ele está de graça. Então, para as pessoas que já usam o Kindle, que gostam desse formato, eu particularmente gosto muito, quem quiser ler, ele já é de graça. Ele está dentro do catálogo do Kindle Select. Então, fica aí a recomendação. É só entrar no site da Amazon, digitar O Começo dos Dias Que Me Restam, que é o título do livro, e já vai aparecer. Eu tenho que deixar aqui o agradecimento da capa maravilhosa, feita pela designer, sua xará, Brenda Palmieri. O prefácio foi feito pelo colega de vocês da CBN, o Joel Cavalcante, caprichou, me jogou lá pra cima, fiquei até meio constrangido depois ele foi super generoso comigo, e a revisão do livro foi feita pelo Rony Siqueira Furquim também. Então esse foi o time que me ajudou a imprimir literalmente esse sonho que eu tinha já há bastante tempo.
É isso, e para facilitar para o ouvinte da CBN, a gente vai colocar o link aqui também para você que se interessou pelo livro, quer ler essa obra, ver se identifica também com a sua própria família, e se o nosso colega Vitor Faria pode apostar de repente num segundo romance, certo, Vitor?
É isso aí, eu tomara que dê certo, eu adorei escrever esse.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente, sucesso aí com a nova publicação.
Eu que agradeço, Brenda, um ótimo dia para vocês.